No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa, que em ritmo de samba se prepara para fazer a apresentação de um projeto que tem tudo a ver com esses tempos de momo. É um projeto que tem uma parceria imbatível. É samba e natureza, que é melhor, não tem. E quem vai nos explicar a que vem esse projeto, que está sendo desenvolvido junto a vários pesquisadores, professores, enfim, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é a nossa querida amiga jornalista e pesquisadora da UFRJ, Elizabeth Oliveira. Seja muito bem-vinda, minha amiga.
Olá, Mara Regia, amigas e amigos no Viva Maria, que prazer enorme estar aqui com vocês, uma honra poder contar um pouco dessa pesquisa e a gente se enche de alegria também, de inspiração para contar um pouco desse trabalho que começou há exatamente um ano, foi no carnaval do ano passado, quando o colega Marcelo Lima, pesquisador, estava assistindo o desfile das escolas de samba e viu passar a escola de samba do nosso querido Martinho da Vila, a Unidos de Vila Isabel, com o enredo de Balá, né? Que contava uma história da criação, que contava uma história da possibilidade de renascimento a partir da infância, das crianças, né? As crianças como as recriadoras, as salvadoras num mundo em crise, que se tornou um mundo em crise levado pela própria existência humana, né?
Sim.
A gente está vivendo aí uma série de crises provocadas pela própria ação da humanidade, né?
Pois
crises
é.
De múltiplas dimensões aí, ambiental, social, econômica, é a crise climática, vivemos um momento crítico, né? Aquele enredo, Mara, do Gibalá, do Marcinho da Vila, ele falava justamente dessa transição entre uma sociedade, um mundo, um planeta destruído e uma sociedade reconstruída a partir da perspectiva da infância, das novas gerações, né? Da capacidade de recriar, de renascer. Então, é um enredo que tem muito a ver com a perspectiva, a cosmovisão africana, né? Afrodescendente. E aí, esse amigo teve uma ideia de pensar, poxa vida, a gente está vendo esse enredo aqui, ele traz tanta coisa sobre a situação que a gente vive, a capacidade de regeneração, a capacidade de recriação, de reconstrução do mundo a partir de uma visão de reconhecimento da importância da natureza para nós, para as nossas vidas. E aí ele nos convidou, somos colegas de um grupo de pesquisa da UFRJ, que está fazendo 20 anos esse ano, que é o GAPIS, mas a pesquisa ela está ancorada no CEFET-RJ. Então, é uma rede de parcerias, rede de pesquisa que se apoiam em algum momento, embora a gente esteja sem recurso financeiro nenhum para essa pesquisa. Estamos fazendo no amor, na inspiração, na paixão pela questão do samba e natureza, mas a gente tem, de alguma forma, esse apoio institucional que tanto vem do GAPIS e UFRJ, como vem do CEFET e UFRJ, onde nós temos, de alguma forma, algum vínculo institucional.
Agora, como bem faz Martinho da Vila, seja na Kizomba, seja devagarinho, vocês, ao longo desse último ano, já sistematizaram 533 sambas enredo, não é? Todos eles com um conteúdo absolutamente instigante, né? Porque vocês estão aí fazendo uma lista das interpretações dessa natureza da gente, seja como paraíso da ecologia, natureza abençoada, terra iluminada, novo Eldorado, é muita coisa, mas em meio a todo esse caldeirão de humanidades, né, eu queria aqui no nosso Viva Maria saber da pesquisadora e jornalista Elizabeth Oliveira, até aqui, qual aquele samba que você gostaria de ver desfilar novamente na avenida neste Carnaval 2025, por força do encantamento que ele encerra e da forma com que ele canta a natureza?
Nossa, são muitos sambas assim memoráveis, né? Mas desses mais de 500 sambas que foram sistematizados, mais de 70 sambas tem uma expressão muito forte, muito mais direta sobre natureza. E desses, eu não poderia deixar de mencionar o samba de enredo Urutucara, que foi da Escola de Samba Acadêmicos de Salgueiro do ano passado, e que ele traz uma homenagem ao povo indígena Yanomami, né? Contando um pouco da resistência, da capacidade desse povo de resistir e de ainda estar vivo, apesar de todo tipo de pressão, de violência que esse povo tem sofrido, principalmente nos últimos 7 anos, né? A gente teve aí uma invasão de garimpeiros, aí calcula-se que mais de 20 mil invasores estiveram prospectando, explorando ouro, cassiterita na terra indígena Yanomami, provocando uma crise humanitária e uma crise ecológica sem precedentes na nossa história mais recente, né? Uhum. Embora esse povo já tenha tido a sua terra invadida lá entre as décadas de 80 e 90, mas não se imaginava que isso voltasse a acontecer. Isso voltou a acontecer agora num período em que o Brasil enfrentou um desmonte de suas políticas públicas socioambientais, né? E os povos indígenas foram fortemente pressionados e sofreram toda sorte de violência nesse período, continuam sendo pressionados, uhum. embora há 2 anos o governo federal tenha conseguido montar uma força-tarefa de órgãos governamentais, instituições de todas as esferas do poder, para poder retirar esses invasores da terra indígena, implementar políticas públicas de saúde, de recuperação do ambiente, de atendimento às pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade e criar mecanismos de controle para que esses invasores não voltassem, né? A informação que a gente tem é que somente no ano passado foram mais de 3 mil operações de segurança e houve uma redução de mais de 90% das áreas de exploração de garimpo na terra indígena Yanomami. Então, a luta continua, esse processo a gente tem que acompanhar como jornalistas, pesquisadores, sociedade civil, mas eu acho que esse enredo Urutucara, que foi inspirado no livro A Queda do Céu, que é um livro maravilhoso, que conta toda a história da cosmovisão Yanomami, né? Conta aí como esse povo que segura o céu e segura a terra para a humanidade, né?
E isso em função da sabedoria do xamã Yanomami Davi Kopenawa, né?
Davi Kopenawa assina essa publicação, A Queda do Céu, com o antropólogo francês Bruce Albert, que há mais de 40 anos tem estudos nessa terra. Então, esse enredo tem essa inspiração e esse enredo traz, assim, estrofes marcantes. Mas eu gostaria de mencionar uma delas, né? Que ele fala, meu salgueiro e a flecha pelo povo da floresta, país a chance que nos resta é um Brasil cocar, né?
E a gente torce para que, a exemplo do que aconteceu ano passado, Salgueiro possa, quem sabe, fazer explodir os nossos corações na Marquês de Sapucaí nesse carnaval 2025, cantando a natureza da gente, a natureza viva. E é viva Maria, viva você. Muito obrigada, Elizabeth, pela entrevista. Em breve estaremos com Cláudia Fragelli, com a sua outra pesquisadora, amiga, psicóloga, Graciela Faico, e também com Nadson Souza e o Marcelo Lima, que é o sociólogo, turismólogo, professor convidado da pós-graduação em Patrimônio Cultural do CEFET Rio de Janeiro. Até breve, Beth. Um beijo.
Até breve. Viva Maria, viva você, Mara.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.